Mais um podcast. Dessa vez um podcast de verdade, eu espero. Sábado, mais um sábado, dia 18 de janeiro de 2020, cara.
Já é dia 18 de janeiro.
Tamo aí, faltam o quê? Faltam 21.803 dias para minha morte. E eu tô aí, né, cara? Eu tô aí tentando me encontrar, tô aí tentando fazer as minhas coisas. 25% de mim tá querendo fazer muita coisa em 2020. E os outros 80% só quer ficar jogado no sofá, jogando algum jogo, engordando. Porque é esse o espírito que mora dentro de cada um de nós. Hoje o podcast vai ser especial porque eu tô há 13 horas sem internet. Parece que eu entrei numa depressão profunda, porque, pelo que parece, se eu ficar sem internet, o pensamento suicida começa a vir na minha cabeça. Cortaram minha internet, porque não estão pagando. Aí eu vou ter que ir lá pagar essa internet depois que eu gravar esse podcast. Mas, cara, isso foi bom porque... Tá bom que eu vou lá pagar e depois eu vou voltar a mexer, vou ficar o dia inteiro na internet, óbvio. Mas ficar pelo menos 20 horas sem internet me fez reparar que o quão sozinho a gente é e o quanto a internet faz... mascara isso, faz a gente sentir unido, porque quando eu tenho internet, eu entro no Twitter, eu entro no YouTube, parece que eu não tô sozinho em casa, mas desde ontem que eu tô sem internet, que eu tô com um silêncio na minha casa, que eu só tenho a mim mesmo, tá sendo um inferno, não porque eu não aguento ficar comigo mesmo, até porque eu não aguento ficar comigo mesmo, mas esse não é o motivo principal, mas sim porque eu percebo a solidão que é todo dia na minha vida. Só que pelo fato de eu ter internet, a internet mascara isso e faz eu sentir que... Não, cara, tu não tá sozinho. E é por isso que eu acho que as pessoas não se sentem tão só hoje em dia. E eu não sei se isso é bom ou se isso é ruim. Eu não sei se essa ilusão de tu não tá sozinho é bom pra ti. E não te faz tu ter pensamentos no... É mais difícil tu ficar triste. Eu sei, extremamente ruim porque tu não tá percebendo a realidade. Mas, se quando a realidade é pior que a fantasia, é melhor ficar na fantasia mesmo, eu acho, né? Então, esse podcast vai ser 100% gravado sem nenhuma notícia, sem nada da internet, então vai ficar muito difícil eu ficar falando uma hora. Mas eu vou tentar. Sobre o que eu posso falar nesse podcast? Eu não sei. Posso falar sobre meus sonhos, meus objetivos? Não sou interessante o suficiente pra isso, acho. Mas é isso que eu acho que eu vou falar. Cara, esse ano... Pela primeira vez eu tô escutando barulho de passarinho. Há quanto tempo quando eu escutava barulho de pássaros? Eu nem sabia que existia pássaros mais na minha cidade. E é isso que eu quero passar nesse podcast. Passar esse sentimento de solidão, sei lá. Tenta você ficar um dia sem internet, só na tua casa. Só, sei lá, fazendo qualquer outra coisa que não envolva internet. É impossível. Tu não consegue? Eu não consigo. Eu faz o quê? 13, 14 horas que eu tô sem internet, eu já estou subindo pelas paredes, então... Mas faz o teste, cara. Talvez seja interessante. Imagina eu pegar minha internet e descobrir que, sei lá, aconteceu alguma coisa muito importante. Porque é isso que a gente tem com a internet, né? É isso que faz a gente mexer. O sentimento de que se a gente não estiver lá, vai acontecer alguma coisa importante e a gente não pode perder, não, cara. O máximo que vai ter acontecido é ter cancelado alguém no Twitter por bobagem ou por algum motivo, sério. Há dois podcasts atrás eu falei sobre vender órgãos e eu cheguei à conclusão de que não tem nenhum motivo para não se vender órgãos. E aí ontem eu entrei no Twitter E as pessoas estavam discutindo isso. Eu pensei, será que ouviram meu podcast? Meu podcast ficou famoso? Aí eu entrei no analytics do meu podcast, não aconteceu. Mas elas estavam discutindo sobre a legalização da venda de órgãos. E parece que 90% das pessoas são egoístas e não querem liberar a venda de órgãos. E aí eu tuitei o seguinte. O que, que eu tuitei, cara? Venda de órgãos igual a você ajudar uma pessoa a salvar a vida dela e ainda ganhar um dinheiro. Duas pessoas felizes. É muita coisa de arrombado mesmo. Porque é isso, né? Venda de órgãos. Tu ajuda uma pessoa, tu se ajuda, todo mundo fica feliz e é só alegria. Aí uma mina me respondeu: acho que você não entendeu o que isso pode acarretar. Pessoas simplesmente sendo sequestradas, vendidas, sem poder escolher, sem querer, se querer ou não vender seus órgãos, não é um mundo cor-de-rosas em que só quem quer vender, vai vender. Se doando já existe tráfico de órgãos, imagina se começarem a vender. Mas o que impede as pessoas de traficarem órgãos agora? Nada. Se elas não estão traficando órgãos agora, elas também não vão querer traficar tanto quando tiver legalizado. Porque, pensa bem, se legalizarem a venda de órgãos, normalmente tu vai chegar numa clínica e falar: ó, eu quero vender meu fígado. Agora, quando chegarem numa clínica um cara com um estômago e um coração e perguntarem: mas tu não precisa disso pra viver? E ele falar: ah não, esse aqui não é meu. Tu não vai aceitar de bem, né? Eu acho que tu vai ter aquela desconfiança. Porque o cara tá sem coração. Então, sabe? Aí eu falei: mas a venda continua sendo bom, o tráfico não. Aí ela me respondeu de novo: mas o ponto é que não deveria existir venda. As pessoas não têm que ter a necessidade do lucro para fazer uma boa ação. É claro que sim. Porra. Ai, faça uma boa ação sem esperar nada em troca. Qualquer ação que a gente faz na humanidade é esperando algo em troca. A gente come para ter mais energia. A gente dorme para descansar e ter mais energia no outro dia. A gente mija para a bexiga não estufar e a gente não morrer. Qualquer ação é esperando algo em troca. Então, tu acha que vale a pena eu doar o meu fígado, que tá tanto tempo comigo, que é um companheiro de vida, que me ajuda a continuar existindo, por nada? Sem esperar nada em troca? Não, cara. No mínimo que eu quero é um dinheiro pra mim ficar um ano sem precisar fazer nada. É isso. Muitas pessoas necessitadas serão afetadas. Se não puderem pagar a doação, deveria ser o melhor caminho. Afinal, a gente não paga para ter nossos órgãos. Sim, a gente não paga para ter nossos órgãos. Mas agora, se eu quiser o órgão da minha tia, não vai ser de graça. Ah, essa foi uma das únicas vezes que eu tentei responder alguém e discutir no Twitter e não leva a lugar nenhum, porque essa mina nunca vai mudar de ideia. Ela nunca vai mudar o ponto dela. Mas será que não é... E eu também não vou, porque eu quero zoar. Mas será que não é esse o ponto da discussão? Não importa se mudamos ou não de ideia. O que importa é ter a discussão para sermos pessoas melhores. Ah, foda-se. E agora estou com dor no meu corpo. Eu não sei, cara. Eu não sei. Eu tô sentindo medo, cara. Eu tô sentindo medo de fracassar na vida. É. Eu tava pensando que daqui um pouco, daqui 2 anos, eu vou ter que fazer faculdade. Ou não. Porque eu quero sair da cidade. Eu preciso de uma desculpa pro meu pai me dar dinheiro pra mim sair. Eu não sou riquinho, meu pai não tem dinheiro, mas... sei lá, acho que se ele se esforçar um pouco, ele consegue. Puta vagabundo, né? Eu querendo... Olha isso, cara. Olha isso. Problema de vida. Meu pai me dá dinheiro pra mim sair dessa cidade. Enquanto tem gente que acorda todo dia pensando: o que eu vou fazer hoje pra conseguir dinheiro, pra conseguir sobreviver? O meu problema, o que me aflige é: será que meu pai vai me dar dinheiro pra mim sair dessa cidade? Eu falando isso, parece que eu sou um riquinho arrombado. Não, meu pai nem tem dinheiro pra mim sair da cidade. O que, que eu tô falando? Eu teria que vender minha casa. Me senti um puta de um babaca agora. Mas é cada um com seus problemas. Eu não vou fazer o quê? Eu não posso me martirizar se eu não sou tão pobre. Eu sou um pobre classe média, média. Bem média. É isso que eu sou. Eu não passo fome, mas também não uso Nike. É isso. Cara, as roupas que eu uso, eu pareço um mendigo vestido. É incrível isso. Eu não me importo muito com isso. É claro que se eu pudesse, eu teria as roupas mais foda do mundo. Mas na situação que eu tô agora, sabe? Tem tanta coisa mais importante do que roupa. Eu acho que é isso que faz eu não me dar bem com ninguém também. Eu não passo uma boa aparência. A aparência que eu passo é de um cara desleixado que não se importa e que tá sempre sujo. Mas eu não tô sujo. Na maioria das vezes. Ai, ai. Sobre o que está sendo esse podcast. Só coisas fúteis. Sabe? Eu não uso cueca mais em casa. E agora eu entendi o que as mulheres... Ai, que as mulheres, quando as mulheres falam... Ai, não usar... Puta que pariu, tinha que cair minhas notas. Não usar peito é tão... Não usar peito. Aí é foda, né? Como é que a mulher não vai usar peito? Não usar sutiã é tão libertador. A gente se sente tão livre. Oh, meu Deus, como é bom. Eu entendo vocês, mulheres, porque eu não uso, não tô usando cueca nem um dia quando eu tô na minha casa, e tá sendo libertador poder andar com meu saco balançando e sentir que ele está vivo. Porque quando tu usa cueca, parece que teu saco tá numa caixinha preso e tu não sente ele quando tu anda. Tu não sente teu saco balançando na maioria das vezes quando tu tá andando, ou pelo menos não percebe isso porque tu anda no automático. Agora, quando tu tá sem cueca e tu começa a andar e tu vê teu saco balançando, tu sente uma vida, sabe? É como se tu estivesse carregando um filho, como se tu estivesse carregando um bebê que tu tanto ama, como se tu estivesse carregando alguém que faz parte da sua família. Isso é emocionante, sentir que tem alguém contigo lá. E é muito, muito legal. Só não vá na padaria e fique de pau duro no meio do caminho. Essa pode ser a grande cilada de você ficar sem cueca aí, porque às vezes eu vou na padaria, aí eu começo a pensar, começa a vir alguma lembrança na minha cabeça, aí eu tenho que correr pra padaria e conseguir comprar o pão e voltar pra casa antes do meu pau ficar duro, porque eu só uso bermuda de jogar bola quando eu tô em casa, aí fica parecendo uma âncora. Porque não é que meu pau é grande, por que que o pau de todo cara, quando ele tá com uma bermuda de jogar futebol, fica 6 centímetros maior do que ele é normalmente? Porque meu pau, quando eu tô me olhando no espelho duro, assim, porque sobre o que que eu tô falando? Ele parece o quê? Parece um amigo legal, sabe? Pá. É a comparação que eu posso fazer. É isso que virou esse podcast. Meu pau parece... um jogador de basquete do ensino médio dos Estados Unidos, sabe? Aquele jogador de basquete que talvez tenha um futuro, a gente não sabe ainda, ele não começou a crescer muito, tá lá na média, tá no ensino médio, tá aprendendo, tem muito a evoluir, pode ser que sim, pode ser que não. Aí agora quando eu tô com bermuda de jogar futebol, parece o Michael Jordan fazendo 105 pontos num jogo. E essa foi a única referência que me veio aqui agora. Puta, eu ia me dar um puta assunto bom. Eu comecei a falar de pau e eu esqueci, cara. Ah, sobre o que eu ia falar? Eu tinha um assunto legal, hein? Eu juro que eu tinha. Como eu não tenho muita coisa pra falar nesse podcast hoje, eu vou pegar aqui o meu caderno que eu faço minhas anotações, porque eu faço piadas. Olha, eu escrevo piadas. E eu vou ler as ideias que eu tive durante o ano de 2018 e o início do ano de 2019, que foi quando eu anotei essas merdas. E vamos ver se tem alguma coisa aqui que possa sair algum assunto pra esse podcast. Chegamos ao cúmulo. Vai, eu vou abrindo uma página aleatória aqui e vamos ver as pérolas que estão escritas. Olha isso, esses dias eu tava no shopping, aí passou por mim uma mulher com o cachorrinho dela que não fazia absolutamente nada, até porque casaco de pele não se mexe. Da-da-da-da-da. Sabe o que fez a tartaruga não vencer a corrida contra a lebre? A lebre tinha um canudo. Nossa, comédia, que engraçado. Uma ex-namorada minha queria um coelho de presente. Eu, como sou incrível, dei, mas pelo jeito ela não queria assado. Puta que pariu. Minha tia tem um cachorro que me morde toda vez que eu chuto a cara dele. Que é isso, cara? Sabe quando você passa em cima de um viaduto e tem pessoas embaixo olhando pra você e te xingando só porque você tá mijando nelas? Que é isso, cara? Olha esses pensamentos doentio que eu tinha. Pior que não dá pra saber o que é engraçado, o que não é, porque às vezes tu faz um barulho e as pessoas riem, e aí às vezes tu conta uma puta numa piada e as pessoas falam, é sério isso? E te cancelam. Essa é a graça do humor, essa é a alegria do humor, que ele é tão subjetivo, ele é tão... Então, sabe? Depende, sempre depende. Nunca tem uma certeza. Tudo pode ser engraçado e tudo pode ser uma merda. O podcast tá rendendo, hein? Vamos ver. Tem que ter alguma coisa. Alguma coisa pra mim comentar aqui nesse podcast. O bom de ser cadeirante é que quando você vai em um restaurante lotado, você já leva a sua própria cadeira. Ai, meu Deus do céu. Ah, bom, lolos fazem sexo com qualquer coisa. Bom lolos? O que é bom lolos, cara? Eu de um ano atrás era com certeza muito esquisito. Tá, não deu. Como acabar com a fome na África? Só liberar o canibalismo. Acaba com a fome e controla a população. Tá com fome? Chama um amiguinho e tem uma faca. O que é isso, cara? Esquizofrênico, não? Hoje eu me arrependi, hoje eu penso diferente. Ó, há um ano atrás eu já resolvia problemas do mundo. Mas, ó, eu sou uma pessoa melhor, eu revi os meus conceitos, eu mudei, eu já não penso mais assim. É isso aí, eu evoluí, então agora mostra pra todo mundo no Twitter que eu evoluí e me faça famoso. Como eu queria que fosse fácil assim, hein, cara? Como eu queria. Esse podcast aqui define, sabe? Define solidão, porque é uma solidão. É eu conversando sozinho, aí eu finjo que eu tô com, que tem alguém me escutando, porque eu tenho que pensar que tem alguém escutando, mesmo que não tenha. E é muito estranho, porque eu gravei podcast de Natal e eu não postei, então foi 40 minutos de eu fingindo que eu tava conversando pra nada. Sabe, é uma sensação, fazer podcast traz uma sensação boa em tu, porque parece que tu se conhece um pouco mais, sabe? Quando tu só senta e tu só fala, não é tu que tá falando, tu fica no fundo só observando o que teu cérebro é capaz de fazer, o que teu cérebro é capaz de criar. Esse podcast, eu acho que não tem ninguém escutando, porque eu não consigo divulgar ele, eu não tenho maneira de divulgar, mas tem, acho que, o quê? De 10 horas de podcast, tem uma meia hora de coisa que é interessante, que provavelmente é engraçada. E meu cérebro conseguiu criar isso do nada. E eu fiquei só observando. Isso mostra que, sei lá, talvez eu consiga fazer alguma coisa. Isso é bom. Tu consegue melhorar. Eu recomendo a todo mundo, cara. Faz um podcast, mesmo que ninguém escute, porque vai te ajudar de algum jeito. É bom. Tá sendo bom pra mim. Apesar de, às vezes, eu sentar pra gravar o podcast, eu não consegui, porque eu não consigo pensar. Tem um nome pra isso, eu não sei qual é, mas com certeza tem um nome, porque pelo que parece tem um nome pra tudo hoje em dia. Ah, já sei sobre o que eu vou falar. Vou falar sobre a série You, série You. A série onde é pra ser um cara pescopata, indo atrás de uma menina a série inteira e tentando conquistar ela. Eu tô na metade da série, então eu ainda não sei se ele mata ela. Provavelmente ele mata. E qual que é o negócio da série? A série quer mostrar que esse cara é um psicopata e que ele é extremamente calculista e extremamente inteligente pra conquistar a mina. Aí ele conhece a mina numa biblioteca e daí ele vai atrás das redes sociais da mina, do endereço, começa a stalkear ela e seguir ela em todo lugar. Só que quem fez a série, pelo jeito, não pensa. Porque a casa da mina, aquelas casas nos Estados Unidos onde é que tem aquela janela enorme. Sabe? Onde a casa é repleta de janela de vidro e dá pra tu ver tudo que a mulher faz na casa, na rua, e não tem nenhuma cortina. Aí tem parte da série que a mulher tá transando de dia, de noite, tá fazendo qualquer merda dentro da casa dela, e qualquer pessoa na rua pode ver. E aí esse cara, ele vai todo dia... Na frente da casa dela tem uma árvore, do outro lado da rua. Ele fica na frente da árvore, olhando pra ela dentro de casa. E durante 4 episódios, ela não olha. Ela nunca olha pra aquela maldita árvore. Toda vez que ela tá em casa ou que ela sai pra fazer alguma coisa. Quem que não olha? Quem que pensa na tua casa? Na rua da tua casa? Tu sempre olha só pra tua casa? Tu nunca olha ao redor? Todo mundo olha ao redor. E ele fica lá, ele nem pra se disfarçar, nem pra ele botar uma fantasia, não. Ele vai dele mesmo e fica lá na frente, olhando ela. E ela é burra pra não olhar pro lado nunca. E é isso que eu gosto em série. Quando a série me irrita, ela ganha meu coração. E foi isso que essa série fez. E aí o que mais? O que mais que mostra a genialidade desse nosso stalker? Ai, ai, tem mais coisa, vai render. E a série quer mostrar como esse cara é psicopata e como esse cara tem, ou não, como ele tem um poder de manipular as pessoas e como ele pode te conquistar seguindo a sua vida. Esse cara ficou o quê? Um mês da vida dele que ele acordava, ia onde essa mulher tava e ficava seguindo ela o dia inteiro. Tudo isso pra ele botar o pau na buceta dela e ele gozou em 8 segundos. Agora, me diz você, o quão a gente não ama mulher? O quanto esse cara, ele é louco, mas o quanto esse cara não ama mulher a ponto dele gastar um mês da vida dele, 30 dias, esses 30 dias não vão voltar, são 30 dias botados fora. Vivendo a vida de outra pessoa, aprendendo sobre outra pessoa, esquecendo quem ele era. Só outra pessoa, para 8 segundos dentro de uma buceta. É por isso que tem tanta música de funk, é por isso que o que move a sociedade é sexo, é por isso que é o tempo todo a gente só sabe falar disso, é esse o assunto universal que todo mundo fala todo dia. Não tem um dia que a gente... Por que palavrão é buceta? É caralho, por que que isso é palavrão, sendo que é só parte do corpo? Eu não consigo entender, por que que se eu falar o seu fígado, intestino delgado, por que que isso não é palavrão? Também é parte do corpo, porque a gente é movido a sexo, porque a gente é capaz de gastar um mês da nossa vida vivendo a vida de uma mulher para ter 8 segundos dentro de uma buceta. O que que é isso, cara? O que que é isso? Eu tenho a mesma vontade desse cara de botar meu pau numa buceta. Só que eu bato uma punheta todo dia e passa. Eu tenho preguiça, eu sou preguiçoso. Eu tenho preguiça de ir atrás dos meus sonhos, quem dirá atrás de mulher. Sabe, eu acho que faz mais de um ano que eu não chamo uma menina que eu vejo no Instagram assim, eu chamo. E aí, bebê, bora, bora, eu, você, tomara você aí, vamos. Não, eu não consigo. Eu sou preguiçoso, cara, quando eu penso, eu já penso que eu tenho que... Puta que pariu, cara, vou ter que falar... Puta que pariu, cara. Oi, tudo bem?
Tudo bem, você?
Aí eu vou ter que... perguntar as coisas, pareceu uma entrevista de emprego, perguntando as coisas pra menina. É, eu vou ter que mostrar alguma coisa de interessante que nenhum dos outros 20 caras que ela fala tem. Isso não existe, porque os homens são 95% igual em pessoa. Ah, cara, então sei lá, não vale a pena, cara. Não vale a pena o esforço, eu quero um negócio fácil. Acho que é por isso que eu tô tão solitário, porque eu quero um negócio fácil. Não tem negócio fácil no mundo da mulher. Eu tava conversando com um cara esses dias, ele falou que ele gosta, não, eu gosto da conquista. Eu gosto de sentir o negócio de conquistar a mulher, isso é bom. Cara, isso é bom, cara. O negócio da conquista é legal. É bom sentir, só que o tempo que tu vai pra tu conseguir a sensação que... O que que é tu sentir quando tu conquista, quando tu... Qual é o sinal que tu conquistou? Quando tu beijou, abraçou, vai. Ela te mandou a tetinha, tu conquistou a tetinha dela. Qual que é o sabor da conquista? O sabor da conquista é assim. Ah, eu conquistei. Isso! Pronto. Foi um mês de conversa todo dia pra isso, cara. É legal. Só que é muito trabalhoso. E eu sou um cara que eu quero o menor trabalho possível na minha vida. É assim que eu sou, é assim que eu funciono. Eu não quero ter que... Ah, cara, eu queria tanto ser mais bonito, porque como pessoa feia, eu preciso fazer isso. O negócio da conquista, o negócio de ficar um mês lá... Ah, piada atrás de piada, tem que ser engraçado, aí tem que ter puta sacada. Não, eu entendo a pessoa que você é, aí tem que aguentar ela desabafando, tem que dar um conselho bom, aí tem que dar sorte dela seguir esse conselho e der certo por alguma coisa. É tudo isso que tu tem que fazer quando tu é feito. Precisa ter muita sorte e ser um cara... Não, eu sou o cara da conquista, o cara da lábia. Eu queria ser só um pouco bonito, sabe? Pra mim, tem que pular essa parte, porque essa parte é chata pra caralho, cansa. Isso cansa. Eu só queria chegar na DM do Instagram. Como é que eu vou dizer? Eu quero entrar e sair com meu pau dentro da sua buceta. Aí eu quero pegar minha mão, botar no seu pescoço, eu quero... Ah! É isso que eu quero. Porque é isso que todo cara pensa quando ele chama a menina, né? Né? É isso que todo cara pensa. E a mulher... cara. E se o cara for bonito? Ele pode fazer. Mas até cara bonito se faz isso. Tipo, a mulher... Mesmo que ela queira, ela vai pensar ainda... Puta, mas esse cara é meio babaca. Mas eu vou mesmo assim. Mesmo que ela vá, ela vai pensar... Puta, esse cara é meio babaca. Por que que isso é considerado ser babaca? Tu chegar e tu falar o que tu quer. Eu quero botar meu pau na tua buceta. Essa ser tua primeira mensagem. Se tu mandar essa mensagem pra 10 meninas, o quê? 7 vão achar que tu é babaca? Por quê, hein? Por que que isso é considerado ser babaca? Sendo que é só tu falando a verdade? Mulheres não gostam de cara sincero? Isso é sinceridade. Mas tem que ter um motivo pra isso ser babaca. Eu acho que é porque isso é considerado errado pelas pessoas. Por que que nem palavrão? Ah, não, fala palavrão. O que que é palavrão? Palavras que não se falam em momentos... momentos importantes. Momentos não. Aqui tem que manter uma postura. Ah, vai cagar, cara. Manter postura, meu peru. E qual que são essas palavras? Todas têm a ver com sexo. Ou com a parte sexual das pessoas. E é proibido. E mandar esse tipo de mensagem é meio que proibido também. Porque quando tá conversando, começando uma conversa com uma pessoa, é meio que... Como se estivesse num lugar onde é que tu tem que ser formal. Tu tem que fazer coisas que... Sabe? De praxe. Tem que ter uma... Tem que manter uma etiqueta. Então, sei lá, cara. Mas, porra... É só o cara sendo sincero. É isso que eu quero. Quero botar meu pau na tua buceta. Aí tu diz. Tu quer ou tu não quer? Porque eu não consigo entender. Porque homem... 90% das vezes que o cara se interessa por uma mulher, não é por... Porque quando o cara se interessa pela mulher, normalmente ele nunca falou com ela. E a primeira coisa é aparência. Sempre é aparência. Então a gente não se importa muito com a personalidade da pessoa. Porque se uma mina bonita, uma mina gostosa, ela for chata pra caralho, insuportável, ou se ela for muito legal, a gente vai ter a mesma vontade de fuder ela. Aí agora, pessoas feias. Que quase ninguém se atrai pela física das pessoas feias. Elas têm que fazer a outra pessoa se atrair pela personalidade dela. Sendo que 90% das vezes as pessoas não se atraem pela personalidade. Então, cara, pessoa feia, eu já falei aqui, eu repito, é quem mais sofre na sociedade, sendo homem ou mulher. Pessoa feia, não é homem que é mais oprimido, não é mulher, é pessoa feia. Porque pessoa feia tem que conseguir o impossível. Porque a maioria das vezes as pessoas se sentem atraídas pela física das pessoas, então tu, pessoa feia, tu tem que fazer a pessoa se sentir atraída pela personalidade. O que é quase impossível, porque enquanto tu faz ela se sentir atraída pela tua personalidade, ela vai estar olhando pra tua física, isso já vai diminuindo. Então é o tempo todo tu diminuindo, diminuindo, diminuindo. Então, se tu é feio e alguém se atrai pela tua personalidade, com certeza tu é uma pessoa foda e tu tem tudo pra vencer na vida. E é isso aí que pessoas feias têm de bom, que tu pode, que se tu conseguir, tu vai ser alguém foda. Porque olha as pessoas feias que conseguiram. Porque pessoa bonita que consegue. Ah, Brad Pitt, tá, ele faz filme bom. O que mais? É, a maioria é ator ou modelo. É isso. Agora, comediante. Comediante, cara? Comediante, porra, tu tem que... A maioria é feio. 90% dos comediantes são feios. Os 5 melhores comediantes que já existiram são feios. E olha o que eles conseguiram. Eles conseguiram ser fantásticos. Antigamente, cantor era meio zoadinho, meio que parecia que tinha apanhado, cantor de rock. Olha o Queen, olha o Freddie Mercury, aqueles dentinhos dele lá, ele devia sofrer. E aquilo lá, ele, porra, ele conseguiu ser foda. To the skilled man, Peregrine the gun is head, triple midnight is dead, mama. I wanna die. Sou o novo Freddie Mercury. Conseguiu ser foda pra caralho. Stephen Hawking. A gente nem vou falar de Stephen Hawking. Olha só. O cara escreveu livros, inventava teorias sobre o universo que tá lá fora, sendo uma formiga, e não uma formiga qualquer. Uma formiga que só mexe o olho. Uma formiga que só mexe o olho. Albert Einstein. Nem vou falar de Albert Einstein. Adolf Hitler. Grandes seres humanos. Porque esses caras são grandes seres humanos. Grandes seres humanos bons e ruins da humanidade. Feios. Mas que quando superaram isso, quando conseguiram desenvolver o potencial deles, é lá em cima, cara. O patamar vai lá em cima. Então é isso que me dá esperança. Porque se eu conseguir parar de ser vadio, o que é muito difícil, eu tenho potencial. Eu tenho potencial porque eu sou feio, eu sinto raiva reprimida que dá pra transformar numa. Olha a minha arte. Vejam. Transformei a minha dor em arte. Olha Van Gogh. Van Gogh morreu fudido, mas. Puta, foi uma puta sacanagem com Van Gogh, hein? Ai, ai, cara. Imagina se existe céu ou inferno e tu puder ver. Sabe? Tu puder dar uma assistida a cada 100 anos como tá o mundo. Aí o Van Gogh vai lá de curiosidade ver as obras dele, todo mundo amando ele. Sendo que quando ele tava vivo, tratavam ele que nem um mendigo. Isso deve causar remorso. Então eu acho que se existe ressurreição, Van Gogh com certeza foi um serial killer de escola. Sem dúvida nenhuma. Quando ele chegou nos 10 anos, ele percebeu, então na vida passada eu era um gênio e vocês me trataram que nem um mendigo. E agora o cara pega uma tela branca e faz um risco quadrado e é considerado um gênio, filho de uma puta, enquanto eu passava um mês pra fazer a flor bem feita. Tá todo mundo aqui nessa escola. E é pra... A professora de arte. Imagina, o nome do Van Gogh é Paulo agora, tá? Paulo, deixa eu te ensinar a arte, tá? Vamos aprender sobre Van Gogh, tá? Que ele tinha distúrbio. O que, sua vovadinha? Tu tá falando que eu tinha distúrbio, cara? Eu era um gênio! E aí ele assassina a professora dele. Então, com certeza, se existe ressurreição, Van Gogh foi um serial killer de escola. Eu não tenho dúvida nenhuma... E essa tese é boa pra caralho. E faz total sentido, porque a raiva reprimida que ele deve ter, de terem tratado ele como um mendigo a porra da vida inteira dele, ele tinha que comer tinta. O Van Gogh comia tinta para sobreviver. E aí quando ele volta, ele vê que ele foi considerado um dos caras mais foda e mais gênio, só que depois que ele morreu, depois dele ter passado a vida toda sendo tratado como um mendigo, ele chega na aula e tem alguém que quer ensinar sobre ele na aula de artes, ele com certeza faria uma chacina na escola. Eu não tenho dúvida nenhuma. Caralho, velho, que bitch, que porra. Viu, cara? Teu cérebro, meu cérebro. Sem internet, hein? Conseguiu criar isso. Isso é muito bom. Eu podia terminar o podcast agora, porque esse com certeza foi o ápice do podcast. Cara, pode desligar, que eu não vou conseguir nada melhor do que isso hoje, porque essa teoria é fantástica, faz total sentido, cara. Parabéns pra mim, eu tô feliz pra caralho com isso. Ah, das três pessoas que vão escutar, isso que é o ruim do meu podcast, porque eu não consigo ver quanto tempo que as pessoas estão escutando esse podcast. Então eu não sei, porque até hoje, sei lá, 2-3 pessoas escutam o podcast toda semana. Eu não sei se escutam por pena 2-3 minutos ou se gostam e escutam até o final. Mas se tem alguém que escutou até agora, me manda lá no Twitter. Tô te pedindo, cara, pode me mandar lá no Twitter, eu gosto de conversar com as pessoas. O que tu pode me mandar? O que a gente pode mandar? Van Gogh tira a orelha. Me manda Van Gogh tira a orelha. Que é tira a orelha. É, Van Gogh tira a orelha lá no meu Twitter. Twitter do podcast não vai. Podcast não vai a lugar nenhum. Arroba vai lugar. Manda lá, cara. Manda lá, porque foi sensacional isso, cara. Tô orgulhoso. Porra, faz total sentido. Total sentido. Isso é arte. Isso é arte. Agora eu me igualei ao Van Gogh. Van Gogh, viu, cara? É isso. Pessoas feias, cara, tem bem mais potencial do que pessoas bonitas. Então, se você é bonito, você sonha em ser um artista, que não seja ser um ator e ou modelo, porque não tem dificuldade em ser ator e modelo, é só tu ler e agir naturalmente, não fingir, cara. Que nem... Nossa, Maria Eduarda, nosso filho está em perigo. Oh, José Carlos, o que nós podemos fazer? É só tu falar naturalmente. Então, se tu é bonito e tu quer ser um artista de verdade, tu quer ser um gênio da comédia, da música, da pintura, de qualquer coisa, corte a sua cara ou bata com ela na parede, mas dê um jeito de ficar mais feio, cara. Porque só assim você conseguirá atingir esse nível de genialidade que eu demonstrei agora. E olha que eu passo a semana inteira vadiando, hein? Eu nem trabalho essa minha genialidade aqui que eu tenho. Imagina ser. Incrível. Incrível, incrível. Eu nem tenho mais o que dizer. Eu vou tomar um gole do meu café. Nem sei mais. Vou voltar a falar da série, que eu me lembrei de uma parte muito boa. Porque me irrita um pouco, porque... Eu dei quando uma série faz uma pessoa de 20 anos parecer uma criança de 10, sabe? Só pra acontecer uma cena. Porque nessa série aí, a menina que o psicopata tentando conquistar e provavelmente esquartejar depois, ela quer ser escritora, ela faz... Eu sou poeta, faz poesias. E a faculdade dela tem o professor, óbvio, e o professor quer dar uma bimbada nela pra passar na faculdade. Aí o professor dá meio umas indiretas assim, e aí ele fala: então, você quer ter uma última chance mesmo? Então, terça-feira, no restaurante e tal, eu te espero lá pra um jantar, a gente resolver isso. Essa mulher teve uma semana, porque uma mulher de 20 anos, um cara, nessa situação, ele vai entender que, tá, essa professora quer me dar ou esse professor quer me comer. Aí eu vou decidir. Eu vou fazer isso por nota, eu vou dar pra esse professor pra me passar na minha faculdade, que é meu sonho, ou eu não vou. Se eu vou, eu vou no jantar. Se eu não vou, eu não vou no jantar e foda-se. Mas não, o que, que a série passou? A série fingiu que ela não sabia que era isso. Aí ela foi no jantar, aí ele começou a passar a mão na coxa dela. E ela se fez de surpresa. Ai, mas quer dizer que tu tá passando pano pra... Pra assédio? Não, mas ela já devia saber disso. Ela não devia ficar surpresa. Ela só... Ah, é que agora que eu me liguei que ela pode ter tentado ir pra tentar convencer ele de passar ela sem ela precisar chupar o pinto dele. Esse é um bom argumento. Mas ela ficou surpresa que ele tentou passar a mão na coxa dela. Não, ela devia esperar por isso, porque quando um professor de faculdade fala, vamos resolver isso num restaurante, vamos ver se tu vai passar. Tu, com certeza, pela tua experiência, pela tua vida no Twitter... E pela tua experiência como mulher, tu sabe que ele quer alguma coisa contigo. Então, só denuncia ele ou não vai no negócio. Pra tu não ter que passar por isso. Mulher não é ingênua. Homem não é ingênuo. Eu não gosto que... Pra que essa ingenuidade? Ela sabia que isso ia acontecer. Ela só não ter ido. Mas é que também ela pode ter ido pra tentar... convencer ele. É, isso eu... Ó eu me convencendo, hein? Ó eu... Olha eu defendendo as mulheres, quem diria? Como se fosse grande coisa. Sei lá, cara, sei lá. É que eu tô com sentimento de dever cumprido agora. Eu tô com sentimento de dever cumprido, porque tem o quê? Esse podcast tem 41 minutos, normalmente eu tento fazer podcast de uma hora. Mas eu já fiz um negócio muito bom no podcast. Já tá muito bom. A teoria sobre o Van Gogh foi maravilhosa. E nada vai superar isso. Então, eu sinto que eu estou com o meu dever cumprido. Então, provavelmente, se eu tentar fazer mais 20 minutos, vai ser só de enrolação. Então, eu vou poupar seu tempo de vida. Lembre-se, você está morrendo, faça alguma coisa. Se você é bonito, você vai ter que dar um jeito de ficar feio. Se você é feio, é só se esforçar, ou nem tanto, porque tu já tem aquela raiva acumulada, aquela dor. E isso vai te tornar um gênio. Seja um gênio em ser pedreiro, um gênio em ser garri ou gari. Eu não sei como é que se fala. Ou um gênio em fazer música, um gênio na área que for, você tem um potencial. Se você é feio, acredite, pense comigo agora. Você não vai comer tanta buceta por enquanto, mas você tem todo o potencial para ser o novo Stephen Hawking que anda. Esse foi o podcast de sábado, eu volto na quarta-feira. Deixa lá apagar minha internet. É isso e fui!